Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
O que é o sofrimento? O sofrimento é diferente da dor. Ele muitas vezes pode ser uma ilusão da nossa mente natural, corrompida por mais inacreditável que seja. Nenhum sofrimento é físico, embora todos possam impactar grandemente o nosso corpo e a nossa vida. Porém, na verdade, é que todos eles estão somente no universo da mente. Na verdade, sofrimentos são extrapolações desmedidas, exageradas e muitas vezes dramáticas que a nossa mente faz sobre tudo o que nos aconteceu ou não no passado, está ou não acontecendo agora e acontecerá ou não no futuro. Por isso, quando nós somos dominados, depauperados pela ansiedade, a pessoa termina sofrendo duas vezes, porque vive sofrendo por antecipação. O sofrimento, ele está repleto de especulações, suposições, expectativas, algumas vezes com delírios e devaneios que nos acostumamos a pensar que são reais e normais. Ele existe apenas para se alimentar da nossa vitalidade, nos enfraquecendo. E como a maioria das pessoas não sabem disso, acabam se identificando com o sofrimento, com a condição gerada pelo sofrimento, ou seja, a mente dos indivíduos e o sofrimento se mistura com pensamentos, sentimentos e emoções de uma forma tão próxima que as pessoas não conseguem mais discernir o que é sofrimento e o que não é. Isso significa que eles deixam que o sofrimento torne-se uma parte central de quem eles são ou acham que são. Se o eu social muitas vezes, e muitas mesmo, esse processo fica se repetindo dentro da mente das pessoas por dias, meses, anos, décadas e até a vida inteira, sempre se renovando e se retroalimentando pelas mais diversas causas e motivos. Sem que percebam, o sofrimento se solidifica como uma coluna psicológica, uma espécie de traço da personalidade deles, que exerce uma intensa gravidade sobre tudo que está dentro dessa pessoa. E assim, esse sofrimento cria na nossa mente uma tendência de interpretar tudo o que ocorre conosco e ao nosso redor de uma maneira distorcida, muito ou pouca, e negativa, que não se permite enxergar mais situações e pessoas e circunstâncias de uma forma limpa, ou seja, com a devida sobriedade, o que é clareza e a lucidez do entendimento e de fé que todo cristão genuíno deve encontrar no próprio espírito e cultivar durante a sua existência. Porém, como isso não é comum, o sofrimento se tornou o centro do estilo da vida de bilhões de pessoas em todo o planeta. Ok, dito isso, podemos nos concentrar na pergunta-chave que é: por que as pessoas sofrem? Essa talvez seja uma das perguntas mais feitas de todos os tempos. Embora muito já se tenha dito sobre isso, a resposta genérica para tal questão é bem mais simples do que da maioria e supõe a seguinte: as pessoas sofrem porque não estão conscientes. Então talvez se pergunte, como assim não estão conscientes? A maioria absoluta da humanidade vive uma espécie de sono social que os impede de viver na mais plena acepção da palavra. Assim, o indivíduo existem como se estivessem mortos, comendo, vivendo, andando, trabalhando, falando, fazendo todo tipo de coisas, e sem realmente sentir a vida por completo. Jesus disse o seguinte em João 10:10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas antes de dizer isso, Jesus fala sobre um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Mas ele nos assegura: eu vim trazer a vida a vocês. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Natanael perguntou: como nós vamos achar o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, fazendo todo tipo de coisas, mas se realmente sentir a vida por completo, estão apenas seguindo cegamente instruções que as vozes e as forças e agentes da sociedade dizem que eles devem seguir. Tal como observado pelo escritor irlandês Oscar Wilde, que certa vez disse: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Isso é o que eu costumo chamar do sono hipnótico da sociedade. E esse é um dos motivos do texto de Efésios, capítulo 5, versículo 14, dizer: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Assim também é um dos motivos do apóstolo Paulo ter registrado no seu texto aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, que está escrito: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a verdade é que as pessoas, tanto na sociedade quanto dentro das mais diversas igrejas, membros e líderes, não tem a menor ideia do que é o seu verdadeiro ser, o seu espírito. E essa simples falta de discernimento é o epicentro de todos os sofrimentos que os indivíduos experimentam durante a sua existência, por falta do autoconhecimento. E aí vivem muitas vezes no auto-engano. De fato, eles caminham pela existência sem compreender a essência de quem realmente são. E é exatamente a mesma essência da própria vida, do próprio Deus. Por isso está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 7: o homem foi feito alma vivente. Ou seja, o ser humano e a vida não são duas coisas separadas, mas é uma única coisa moldada pelo Criador segundo a imagem e semelhança dele. Exatamente como o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Lembrem-se que Jesus certa vez disse que o que foi registrado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, está na hora de você entender que você está aqui cumprindo um propósito sublime e maravilhoso. Então, É hora de se levantar. Alguns sofrimentos vêm para nos moldar. Encare a pedagogia do sofrimento. O sofrimento é pedagógico. O sofrimento é passageiro. Vai passar. Tudo passa. A palavra de Deus permanece para sempre. Diga para si mesmo hoje: eu não vou mais sofrer desse jeito. Eu não vou ficar mais cabisbaixo. Vou retomar minha vida, minha essência. Eu vou ter uma vida abundante. Eu não vou mais sofrer assim.